conosco nessa manhã. Bom dia, Dilma, seja bem-vinda.
Bom dia, Baggio, bom dia a todos os ouvintes.
Pois é, Dilma, e hoje o assunto é um assunto muito sério. Inclusive estamos vivendo aí o mês de prevenção, de alerta em relação ao suicídio, que é o setembro amarelo, né?
Sim.
E, Dilma, tem como prevenir o suicídio? Onde mais ele acontece? O que que se pode falar, então, a respeito dessa realidade?
É possível, sim, Baggio, prevenir que as pessoas não se matem. Mas vamos falar mais especificamente com crianças e adolescentes. Então, o índice de suicídio é altíssimo em adolescência.
E crianças, inclusive?
Crianças é mais raro. Mas existe caso até de 5, 6 aninhos.
Que loucura!
E é bem interessante saber os fatores que levam. Normalmente, os fatores são hereditários, né? Às vezes o avô já era suicida, ou algum tio, alguém, né? Fatores de conflitos emocionais familiares, isso é muito grande. Perdas financeiras da família e tal, e as crianças se desestabilizam. Depende da cultura. Que cultura que a nossa cultura, ela é de morte, é de de destruição e violência, Baggio. No sentido de que, por exemplo, uma criança que vive num ambiente fragmentado, os pais separados ou filhos únicos, filhos que vivem numa família monoparental, ou só com a mãe, ou só com o pai, ou só com o avô, ou só com o tio. Então, são predispostas a uma maior incidência do suicídio, né? Mas o ambiente pobre, miserável, onde os pais não têm as necessidades básicas supridas, contribui muito, porque os pais saem para trabalhar, trazem pouco dinheiro para casa, se tornam pais frios, pais distantes, pais que não podem cuidar, eles não têm condições. Daniel Goleman, ele diz assim: uma criança, por exemplo, de 6 anos, que vive nesse ambiente, se torna uma criança medrosa, insegura e tímida, mais isolada. Aos 6 anos, ela já não quer ir para a escola, porque ela está triste, está deprimida. Ela já está percebendo essas condições ambientais todas, as brigas, discussões. Ali, ela vai adquirindo uma fobia social, ela tem medo da convivência. Aos 16, ela pode, para se enturmar num grupinho, começar a beber. Aos 30, ela pode já ter adquirido uma dependência alcoólica e uma depressão profunda, e pode levar ao suicídio. No adolescente, o adolescente, ele não quer morrer, ele quer viver, mas se ele tomou muito, ele, no impulso, ele pode se matar. Ele brigou em casa e saiu com os amigos, e aí ele bebe muito. Aí, quando ele volta para casa, ele já está deprimido. Por que que ele está deprimido? Porque o álcool deprime o sistema nervoso central, e eles acabam se matando, mas eles não queriam morrer. Então, o índice mais alto de suicídio é de 15 a 19 anos.
Mais alto?
O mais alto de todos. A cultura, por exemplo, países que têm uma cultura assim, uma religiosidade baixo maior, o índice é menor, né, de suicídio. Até pela própria crença de esperança, né, e de confiança de que a vida possa melhorar, né. Então, existem N fatores. Eu achei interessante, Baggio, que nos Estados Unidos, mas em São Francisco mesmo, onde tem uma experiência que está sendo feita com turmas de 15 alunos, 15 adolescentes, ou 15 de 12, ou 15 alunos de 10 anos. O que que acontece? A professora está fazendo uma nova dinâmica que se chama ciência do eu. O que que seria essa ciência do eu? A ciência do eu, os alunos chegam na escola, eles ficam em círculo, e quando o professor chama o aluno, por exemplo, Maria, ela diz assim, 10. E aí ele fala, o que significa esse 10? Ah, eu estou extremamente feliz. O outro diz, João, que número que você está hoje? 9. E o que 9 significa? Estou um pouco nervoso. Ah, o Pedro. Ah, eu estou 5. Ah, estou deprimido hoje. Então, o grupo, os 15, trabalham as aptidões emocionais, as competências emocionais. Como que você vai lidar com essas situações? Então, veja, antes de levar o conhecimento acadêmico, né, o português, a matemática, a história, a geografia, o que quer que seja, eles trabalham, elaboram as emoções que eles estão vivendo naquele momento, justamente para aprender a lidar com essas situações que envolvem a interação com as pessoas, mas antes consigo mesmo. Porque eles trabalhando essa questão interna, eu estou nervoso, ansioso, irritado, eu estou com medo, estou inseguro, você está melhorando as tuas habilidades emocionais internas e você vai ganhar competência para depois viver aquele outros momentos com outras pessoas de melhor forma. Eu achei muito interessante essa a estratégia, né? E eles percebem a diferença desses alunos que fazem parte de todo esse grupo de experiência, de ciência do eu, daqueles que não trabalham essas competências. O que é mais importante fazer é a prevenção, né? Prevenir não é só saber a respeito. Mas é interessantíssimo as experiências que eu tive essa semana no consultório a respeito do outdoor. Como cada pessoa entende e lê aquele outdoor sobre suicídio de forma única. Alguns me diziam, mas que magnífico, olha só, precisamos desmistificar realmente. Outros já diziam, mas ai, a hora que eu li eu fiquei com medo, né? Outro, nossa, mas como eu já tenho suicida na família, eu acho que é um tema muito perigoso de ser tratado. Veja só, você está tentando...
A interpretação é totalmente diferente.
Completamente única. Por isso, a percepção de cada um que nós temos que respeitar, não é? Então, Daniel Goleman, ele fala muito assim, olha, não adianta você ter só conhecimento. Ah, não se deixe abusar, por exemplo, porque uma criança, você já sabe que se for abusada ou vive nessas condições de miséria, vão ter uma maior predisposição ao suicídio. É preciso ensinar as crianças competências emocionais. Então eu sugiro, né, que nós possamos fazer essas dinâmicas até em família. Filho, ó, me dê o número que você está hoje, emocionalmente. Exato. Falando. Fazer um grupo realmente para expor, porque as crianças e os adolescentes, eles são ensimesmados, introvertidos. E aquele que é irritado, é nervoso, é agressivo, também tem depressão. Então, tanto aquele isolado, quieto, quanto... Então, são os sinais que você pode observar. E você, às vezes, até compara. Não, mas o meu filho é tão silencioso, tão quieto, tão calmo, tão amoroso. E o outro é tão agressivo, tão bravo, tão estúpido, tão arrogante e fecha a porta e chuta. Os dois precisam de ajuda.
Tem que ficar atento, tem que
atento,
ver.
Atento, são sinais.
Tem que ler nesses comportamentos os sinais que a pessoa está dando.
Sim, exatamente. Tanto na criança quanto no adolescente.
Que loucura, né? Tem que ficar muito ligado mesmo, né, Dilma? Infelizmente.
Sim, porque alto índice.
Né? Muito alto. Dilma, muito obrigado e até semana que vem.
Até semana que vem.
A Dilma retorna então na próxima quinta-feira aqui na Onda Sul FM. Você pode inclusive sugerir assuntos para a Dilma falar, pode fazer sua pergunta através do nosso site ou através mesmo do WhatsApp. O site é www.radioondasul.com.br.